Bem-vindos ao episódio 57 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de músicas e novidades. Eu sou o Lucas Escaliza falando diretamente do lado menos exato da Lua.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Cher. Minha voz ecoa pelo quarto escuro e pelo cyberespaço. Eu não sei bem onde eu estou, eu não sei quem vocês são e é isso aí.
Fala, pessoal, aqui é o Gabriel Sacramento, falando do lado mais high-tech da Bahia.
E qual é o tema de hoje, Gabriel?
O tema de hoje é empolgante, hein? A gente vai falar sobre tecnologia e como o avanço tecnológico em termos de inteligência artificial tem afetado e vai afetar a música. E o que a gente acha disso?
Pois é. Não, só para dar um pequeno contexto, né? A inteligência artificial já está presente na nossa vida, os algoritmos estão aí. Se você usa Spotify, Twitter, Facebook principalmente, YouTube...
Netflix.
Vários desses serviços de streaming, etc., e tantos outros serviços que existem por aí, você já está sendo impactado por algoritmos e inteligências artificiais. E algumas benéficas, outras que querem roubar seus dados, outras que querem vender você. Mas...
que mais tem?
E você concorda com isso, tacitamente, inclusive, em ser vendido. Mas você já está vivendo isso, talvez você não perceba, talvez isso passe despercebido. Mas isso já está acontecendo, mas a gente vai discutir hoje o que isso tem como isso tem influenciado diretamente músicas e artistas, né? E é um campo ainda em desenvolvimento, a gente vai discutir algumas coisas aqui. Não tem nada muito fechado, mas já indica algumas coisas, né? Então o Gabriel aqui, né, tem um jornalista aqui, tem um cientista social e temos um cara da tecnologia, que é o Gabriel, né, que é um cientista da computação, que vai nos ajudar com as partes mais técnicas, mais difíceis e que exigem conhecer cálculo 4. Pra entender. Que é uma matéria, né? Que é uma matéria que eu e o Bruno, com certeza, assim, nunca viu na vida e nem pretendemos ver.
Desconheço.
Curiosamente, cálculo numérico tem muito a ver com algoritmos de machine learning.
Então, exatamente. É outro termo aí que a gente vai falar alguma hora aí, que é o machine learning. Então tá aí, o Gabriel vai explicar machine learning pra gente. Se você já conhece, fica aí, acho que vai ser interessante, porque a música já está mudando com tudo isso. Mas antes de entrarmos nesse assunto, né, música feita por robôs e entre outras coisas, vamos falar aí, né, para você acessar sempre o escutaessareview.com. Então tem podcast toda semana e resenha toda semana também dos mais variados tipos. E por favor, indique o escutaessareview.com para aquele seu amigo, aquele seu professor, aquele seu advogado, né, aquele seu golpistinha de estimação ou seu esquerdistinha de estimação também. Indica aí o podcast, indica o site para ele se ele gosta de música, tá certo? E é assim que a gente vai espalhar mais música para todo mundo e fazer o Escuta Essa chegar mais longe, beleza? Fora isso, você tem o instagram.com/escutaessareview, o facebook.com/escutaessareview, entra nos dois, curta a gente e também vai no Spotify, escuta, digita lá Escuta Essa Review, tudo junto, vai aparecer o nosso perfil, você segue as playlists e semana que vem vai ter playlist nova, coladinha com o episódio 58 do podcast, que a gente não vai falar sobre o que é, você espera pra ver, mas vai valer a pena, beleza? Então, acho que é isso, né? Então, vamos lá pra pauta. We'll be right back.
Antes da gente entrar no assunto mesmo, né? Enquanto vocês estavam comentando sobre os algoritmos e tal, né? O primeiro contato que eu tive assim com de inteligência, digamos, né? Foi através do Last FM. Tinha conta no Last FM, ainda tem e tal, mas isso em 2010, quer dizer, faz 7 anos já. E lá tinha, né, artistas relacionados, artistas que você deveria conhecer. E daí ele pegava, fazia um apanhado ali do que eu tinha ouvido. Na verdade, o Last FM é até mais antigo, né? Tava pensando aqui, acho que ele é de 2007, 2008. E ele começou a apresentar essa possibilidade. E daí muita coisa eu conheci através desse link que ele fazia com outros artistas. Então ele pegava e eu via Los Hermanos, então ele já falava na época, ah, ouve Móveis Coloniais, ouve não sei o quê. Ah, você ouve Dream Theater, ouve Halloween, ouve Angra, ouve Royal Hunt, né? Fazia essas conexões assim. E ao mesmo tempo é muito engraçado que aquilo me fazia pensar o seguinte, o quanto a gente também é. Como é que eu posso dizer? Ah, a gente não sai muito de uma linha, assim, sabe? Até o uma cara bolha, que ouve tantas coisas diferentes, o algoritmo, ele consegue... a gente é previsível, é isso mesmo, Galo?
A
gente é muito previsível. E o algoritmo pega isso e fala, não, vai ser feliz, sabe? Então ele te dá outras opções, assim, pra dentro daquilo que você... mostrou pra ele que, de repente, são suas escolhas, né?
Muito bem, vai ter uma... A gente vai falar sobre isso, né? Que a gente vai falar sobre o algoritmo do Spotify, como é que ele funciona, etc, tal. Mais à frente. E o relato do Bruno é interessante aí, porque tem muito a ver, assim, porque foi uma das etapas que levou à criação do algoritmo do Spotify, que deve ser hoje o mais usado, o mais conhecido por quem é fã de música, né? Quem tá atrás de novas recomendações, né, e tal. Existem diversos modos de fazer isso, um deles é acessando sempre o escutaessareview.com e o outro é usando o próprio Spotify, né, que faz isso. Mas tem esse problema que o Bruno acabou de falar, né, que fica previsível. Você vai ficando dentro da bolha, né?
O que não tem no escutaessareview.com.
Exatamente, porque são 3 pessoas diferentes escrevendo lá, né, e 4 ou mais contribuindo aqui no podcast. Então a coisa não vai saindo dos moldes, né, sempre, assim, as indicações e tal. E é uma crítica que se faz muito ao Facebook, por exemplo, né, porque ele também trabalha te recomendando coisas que você gosta, que você já aprecia, então é como se sua opinião sempre fosse validada, você ficar sempre dentro de uma bolha, né? E nem sempre isso é legal.
Mas a gente... Pois é, e foi bom você lembrar do Facebook, que o Facebook, ele tá permitindo agora acesso ao feed de exploração, um feed global, assim, tipo o Instagram. Uhum. Você entra lá e você acessa, tipo, páginas que você não tinha curtido ainda. Só que o detalhe é que, mesmo assim, você tem existe uma bolha enorme ainda, porque geralmente são páginas muito, muito semelhantes às páginas que você já conhece, e o conteúdo é basicamente o mesmo. Assim, a qualidade ainda está ruim.
Pois é. Enfim, a gente pode fazer um programa sobre isso, inclusive, né? Só sobre esse problema da bolha, né? Mas a gente vai focar mais na tecnologia hoje, como afeta a música. E depois dá pra fazer uma coisa mais social, depois falando da bolha. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que comentar é uma matéria que saiu no G1 na semana passada, no dia 26 de outubro, chamada Sucesso Fake. Músicos fraudam números de streaming usando robôs e jabá 2.0. É uma matéria que saiu no G1, a gente vai comentar rapidamente aqui, né? E se você quiser ler inteira essa matéria, tá aqui na postagem do episódio, beleza? Mas vamos lá, vamos discutindo ponto a ponto. Basicamente, essa reportagem do G1, deixa eu achar aqui onde tá, onde eu coloquei, tá aqui. Ela fala o seguinte, que hoje em dia é muito importante para o artista não só ter boa música, né, que ele tenha uma obra interessante, etc., que as pessoas reconheçam essa obra, mas também os likes no Facebook são importantes, os plays no YouTube, né, quantas visualizações no YouTube o vídeo teve, quantos plays a música teve no Spotify, na Apple e outros lugares. Então, quantos comentários gerou, né, o engajamento do pessoal. Então, todas essas coisas de ferramenta, que seriam métricas de rede social, né, para o cara que é social media, estão sendo muito importantes para a galera hoje. Então, a música às vezes não é tão boa, mas gerou 5 milhões de views no YouTube em 2 dias. Então o pessoal vai olhar para isso e vai falar, pô, tem um sucesso aqui, tem um fenômeno aqui, eu quero isso no meu programa de televisão, eu quero isso na minha playlist, eu quero saber quem é, quem será essa pessoa, e aí já viram um artigo para sair em algum site por aí, né? E assim vai, e assim o cara vai se fazendo. Não importa tanto a música, ou talvez até importe, talvez seja, aconteça isso porque a música realmente cativa, encontra seu público e tal. Mas o importante é o que é que está fazendo virar o negócio hoje? São os números, são as métricas, né? Quantos views, quantos likes, quantos comentários, qual é o engajamento, quantas pessoas assistiram, quantos plays. E o que acontece é que estão surgindo robôs, né? Fazenda de robôs, etc., fazenda de likes na internet, serviços que a pessoa paga, até paga um valor bem modesto às vezes, para que ferramentas cibernéticas, aí o Gabo vai explicar melhor depois como é que se fala isso, mas vamos dizer assim, você paga um tanto e robozinhos vão lá e vão ficar assistindo o seu vídeo para contar visualizações, vão ficar dando like na sua página, na sua postagem ou qualquer coisa no Facebook, vão ficar dando play automático no seu Spotify, na sua música, né, etc., ou até vão comentar. Inclusive tem um serviço que você pode, tipo, comprar 10 comentários, você escreve, você mesmo vai lá e escreve quais serão os 10 comentários, paga e publica lá com 10 usuários diferentes, né? E alguns desses usuários, ou todos eles, são robozinhos, né? Na verdade, são todos fake. Então, na verdade, ninguém ouviu a sua música, quase ninguém viu o seu vídeo, ninguém deu play, né? Ninguém curtiu de verdade, foi tudo uma grande armação para inflar números, né? Gabriel, você quer explicar como é que funciona isso? Você pode explicar?
Primeiro eu queria dizer o quão impressionante são essas técnicas que esse pessoal usa. Tem uma engenhosidade muito, assim, fascinante envolvida, mas claro, usada para o mal, né? Uhum. Mas, assim, é uma engenharia mesmo que eles usam de métodos e técnicas. E uma que eu, inclusive, assisti um vídeo sobre uma vez, era basicamente uma estratégia para fazer um vídeo no YouTube ficar rodando automaticamente em segundo plano no site, só que o vídeo estava invisível enquanto a pessoa estava assistindo outra coisa dentro do site de animes, por exemplo, para ver animes, por exemplo. E a pessoa estava vendo outro vídeo por trás e isso gerava toneladas de visualizações, e sendo que ninguém sabia exatamente porquê, né? Que o conteúdo às vezes não era tão bom. É o que está acontecendo com a música hoje. Os caras usam estratégias diversas, assim. É difícil até mapear, dizer, não, essa estratégia é padrão. Não, não tem.
Os robozinhos lá não são a principal estratégia? Que o cara cria um monte de robô? Como é que funcionaria essa dos robôs?
Tem. Assim? Tem essa questão dos bots, né? Dos robôs que são programados para ficar repetindo spam, né, no caso. Mas essa é uma das estratégias. O que essa, digamos assim, é mais, eu acho que uma das mais simples, talvez. Uhum. E aí, pra busca de procurar mais encapsulamento, digamos assim, já tô usando termos de tecnologia. aí eles buscam estratégias mais ousadas, mais engenhosas, pra deixar as coisas mais debaixo dos panos, digamos assim.
E que técnicas seriam essas?
É isso que eu falei mesmo, técnicas de esconder material dentro do código de um site, por exemplo.
Ah, sim.
Técnicas de ficar fazendo vídeos serem visualizados. É até louco. Vídeos serem visualizados eternamente, no caso. Uhum. Automaticamente,
isso,
né?
Então, mas isso, na verdade, o que está faltando você explicar é assim. Como é que funciona? Por exemplo, a gente sabe do robô. Então, o robô está lá programado, então ele vai até o YouTube, no site que está programado para ele ir, que ele foi contratado para ir, e ele fica meio que assistindo, né, clicando no vídeo para contar visualizações, né? Ou no like da pessoa, seria assim. Agora, essa técnica que você está falando aí do código é quando uma pessoa acessa um determinado site e esse site tem um certo código e automaticamente, quando ele acessa, esse código começa a rodar e a contar sem a pessoa saber, sem o usuário saber. Seria isso?
Não necessariamente automaticamente. Uhum. Geralmente, esses caras usam estratégia de links. Uhum. E aí, por exemplo, eles fazem várias áreas sensíveis num site, clicando, por exemplo, para tirar um anúncio, sei lá. E aí ele clica no xizinho para fechar o anúncio e acaba clicando em outra coisa por debaixo da página principal, da parte principal do site. E aí eles clicam para visualizar esses vídeos aí.
Entendi, vídeos perfeito. Sombra. Perfeito, legal. Bruno, quer falar alguma coisa sobre isso aí?
Eu li a matéria, é bem espantoso, né?
Uhum.
Né, algumas coisas ali que talvez para o Gabo sejam mais simples e tal, mesmo assim é impactante. Por exemplo, algumas pessoas que estão vendendo o serviço de assistir vídeos ou ouvir música 24 horas por dia para poder dar um view maior para alguns artistas, né? E por um preço super baixo, né? Não sei nem se vale a energia elétrica dispensada, ainda mais em tempos de bandeira vermelha, né?
Pois é.
Não sei se compensa, mas enfim. E, sei lá, toda uma questão já de algo fraudulento acontecendo mesmo em caixas de comentários, né? Já tem um, digamos, um Paraguai, um comércio paraguaio aí dentro da tecnologia na área da música para gerar visualizações em tanto Spotify quanto YouTube.
Uhum.
Aquele cuidado que se tem de não ter só like, ter comentário também, porque senão
ele percebe
YouTube,
que é algo errado,
Spotify,
né?
Percebe e apaga a conta, né?
Então, isso aí que você está falando é importante, porque um dos jeitos é usar robôs, né? Essas técnicas, né, mais de hacker, vamos dizer assim.
Uhum.
Porém, tanto o Spotify quanto o YouTube, né, vamos falar desses dois serviços, eles estão a par que isso acontece e eles tentam coibir o máximo que puderem, né? Então eles conseguem analisar o padrão, analisar quem é que está acessando as coisas e ver se aquilo está muito diferente do que seria um acesso humano, do que seria o natural, e aí consegue detectar. Mesmo detectando, algumas coisas, algumas fraudes ainda passam, né? Mas eles conseguem. E aí que entra isso que você falou dos caras que são... Que é uma pessoa mesmo, né? Um usuário humano, que aí não tem como o YouTube ou o Spotify falarem, não, é um robô, é um cara humano mesmo, que vai lá pessoalmente ficar dando play na música e ficar vendo o vídeo do cara, né? Por isso que é importante.
Uhum.
Pode continuar.
Então, e outra coisa que também me espantou assim foi aquela fazenda de likes que você comentou. E aí vem a expressão, né? Isso é muito Black Mirror, meu. Né?
Puta, e como é?
Black Mirror. Enfim, eu não sei, é tão louco esse mundo cibernético, né? A gente ainda tá tateando um pouco, né? E a gente utiliza ele com propósito e tal, e a gente não percebe o quanto de possibilidade que se tem, tanto. É o mesmo que se diz de bomba atômica, quando foi, né, criado, aquela coisa do Einstein, não sei o quê, tudo que utilizarem do meu conhecimento, de repente, se for pro mal, enfim, tem toda essa questão ética também, né, que permeia essas discussões aí sobre tecnologia. Enfim, era para ser, né, algo, ó, você faz uma música, as pessoas ouvem lá, dão um like, comentam e tal, vão ao seu show. Era para ser uma coisa muito mais honesta, digamos, né? E no fim, quando a gente vê, né, lê uma matéria nesse sentido, com tantas formas de se burlar isso, de novo, você percebe que a parte artística tal fica muito, ela fica muito para trás, assim, né? Isso não é o relevante na situação, né?
Não, pois é.
De novo, toda a questão de monetização da arte, da cultura, fica em primeiro plano.
Só para fazer um parênteses, não tem a ver com música, mas aí eu vou falar, contar uma história, duas histórias que aconteceram comigo, para chegar depois e voltar na música, né? E uma delas é o seguinte: quando eu trabalhava num jornal, existia um momento que a gente fez uma não era uma promoção, mas era uma... era quase como um concurso, assim, né? E a gente tava... e era o começo, assim, do Facebook, né? Não exatamente o começo, foi alguns anos atrás já. Faz o quê? Uns 6, 7 anos. E a gente usou o Facebook para fazer uma escolha, né? Então, a gente foi pego, assim, várias garotas de uma determinada idade. Elas tinham que mandar fotos delas. E aí, a garota que tivesse maior número de curtidas ganharia um prêmio, ia sair na capa do jornal, ia ganhar um ensaio fotográfico, enfim. esse tipo de coisa, certo? Foi feito isso. E beleza, recebemos lá as inscrições e tal, né? Colocamos todo mundo, foi feito várias levas, assim, né? A escolha. Não ficou nenhuma de fora, assim. Então todo mundo que mandou pôde participar. E aí foi... o público foi escolhendo. Então a primeira leva, vamos supor, tinha 30 garotas. Então sobrou 15. Depois foi para 7. Aí das 7 ficou para ir para a final, né? Quem tivesse mais curtidas ali, ganhava. E aí, cara, você sabe como é que é essa coisa de Facebook, né? Compartilha, pede curtida e vai. E sempre tem umas assim que começa a tomar a dianteira, né? Tomar a dianteira e vai. E a gente monitorando. Só que assim, monitorando no olho, sem ferramenta nenhuma. Então, você vai vendo as pessoas comentarem, beleza. E tinha uma certa menina tomando a dianteira. E tinha outra que tava pau a pau, quase. Tava um pouco atrás, mas tava muito pau a pau. De repente, começou a chover de curtida nessa outra menina. E umas curtidas muito loucas, cara. Só nego assim com o nome das Arábia, da Índia. Sabe, umas coisas muito, muito loucas. O que tá acontecendo? E choveu curtida e aí ela disparou na frente, sabe? A menina disparou assim, bonito na frente. Aí a menina que tava em primeiro lugar e ficou em segundo, entrou em contato, falou: o que tá acontecendo? Como isso é possível? Sabe, não é possível, quem são essas pessoas?
E foi que porra é essa?
Que porra é essa? Exatamente. What the fuck? Foi exatamente isso, né? Cara, fala sério, assim, eu naquela posição, a gente não tava usando ferramenta nenhuma pra monitorar isso, tava sendo só no próprio Facebook mesmo, né? Tava tudo normal até essa última etapa. A gente via que tinha algo errado, mas a gente não conseguia provar e tivemos que dar o título para a menina que ganhou. A gente encerrou antes o negócio, a gente viu que estava dando errado, e que deu errado, né? Foi fraudado, o negócio foi fraudado. A gente teve que arcar com isso, a gente encerrou antes, demos a vitória para a menina que fraudou. A gente entrou em contato com ela para perguntar sobre isso, ela falou que o namorado dela era de uma banda que tinha saído na Capricho, e por isso ele tinha muitos seguidores no Twitter, e ele tinha pedido pelo Twitter pro pessoal votar na foto dela. Até aí, tudo bem, pode até ser verdade. Eu tentei usar o cara, tentei ver que banda que ele era. Cara, não era nada demais, sabe? Não era nada que alguém fosse ficar sendo tão fã assim. E principalmente gente que nem fala português, que tava vindo lá do Iraque e da Índia, sabe? Mas aconteceu. E tipo, a gana, né, por vencer era tão grande que o cara resolveu pagar uma, sei lá quantos reais ali pra né, pra farmar likes e ganhar o concurso. E uma outra situação que aconteceu, que foi mais ou menos parecida, foi quando alguns cantores sertanejos vieram aqui pra Barra Bonita, e nesse momento eu fazia um serviço terceirizado para a prefeitura de Barra Bonita, que tava realizando shows sertanejos. E eram shows assim com artistas conhecidos, tipo Maria Cecília Rodolfo, Lucas Luco, o que mais que veio? Ah, enfim, uns par de cara grandão, assim. E aí, tinha uma promoção também, né, que é a pessoa que conseguisse, que compartilhasse a postagem do cantor e conseguisse mais likes ou mais compartilhamentos, né, ganharia uma entrada no camarim do cara, tiraria foto, conheceria o cara, enfim. E um rapazinho, de novo, usou essa mesma estratégia e choveu o nego indiano, assim, lá no negócio, sabe? Aí eu percebi que era fraude, entrei em contato com o prefeito, avisei que ele ia ganhar, mas que era fraude. Aí, nesse caso, o rapazinho que fraudou não ganhou. E quando saiu o resultado, ele ficou tão puto que ele fez de novo isso, só que com comentário. Um monte de indiano comentando sempre a mesma coisa. Por que o fulano não ganhou? Por que o fulano não ganhou? Por que o fulano... Sabe? Foi um choveu de comentários.
Mandou assim. Atacar a barra bonita.
Exato. Nossa, exatamente. Cara. Exatamente. Nesse segundo aí eu consegui
falar... Vamos mirar nossos mísseis para a barra bonita.
Foi foda. Então, aí chega a grande questão, né? Que é onde o Bruno tinha deixado a pergunta na fala dele. Pra que fazer isso, sabe? A gana de fazer sucesso é tão grande assim que é necessário recorrer a tudo isso, sabe? Será que compensa, cara? O que vocês acham? Isso mesmo? A gana de fazer sucesso?
É um sucesso temporário, né? A gente sabe. Porque é um sucesso baseado em números falsos. Em um fanbase que você não tem. Uhum. Então, em algum momento, isso vai se voltar contra o artista.
É, porque não é um reconhecimento real, né? Então, vamos supor, se você tem ali uma pancada de visualização no YouTube, beleza, seu vídeo, por conta disso, seu vídeo vai ter uma publicidade maior e você vai poder ganhar uma grana um pouquinho melhor. E também não, eu acho que não é tão estratosférico assim, a ponto de valer a pena esse tipo de investimento. Não sei, de repente, né, a gente tá pensando em sertanejo, mas é uma banda pop rock e tal, que faça isso também. Aí os caras fazem e tal, daí ganha uma graninha a mais, daí com essa graninha de repente investe, já faz um CD melhor. Eu tô pensando assim, de repente das pessoas tentarem galgar do nada alguma coisa, mas mesmo assim é uma... Ah, eu acho que é falcatrua, assim, sabe? Esse tipo de ação, assim, uma pessoa que toma uma ação dessa não pode reclamar do Temer, sabe? Na minha opinião, assim. Uhum. Tá geneticamente também uma forma contestável, sabe? Então, uhum. Ainda mais quando o assunto é cultura, é arte, eu não sei, sabe? Isso que é foda, assim, né? Quando entra... Quando tem grana no meio...
Desvirtua, né?
Né? É, não é só grana, como você comentou também.
É o poder também. Né?
É algo além, é uma questão de ego, uma questão de...
É,
de
promoção.
Sucesso, glamour, não sei. Mas é apelação, né, digamos. Né? Você pegar jogar videogame com seu priminho de 5 anos, sabe?
Sim, pode crer.
Uhum. Só pra... E sem contar, gente, a questão do YouTube, porque se, por exemplo, o YouTube descobre, ou pelos próprios mecanismos deles, que existe uma fraude em um canal, por exemplo, cara, a avaliação do YouTube é rigorosa, assim, eles começam a avaliar todas as visualizações de todos os vídeos, mesmo que você não tenha fraudado todos, mas todos vão ser avaliados, e rigorosamente, como a gente sabe que o YouTube faz, né, a política dele.
Pois é.
Então, é uma coisa assim, meio... que não tem subsistência, né?
E é importante frisar, Gabo, que o YouTube tem essa vigilância, ele faz isso rigoroso, porque o que tá em jogo pra ele não é só a honestidade com o público, né, a transparência, mas porque muitos desses vídeos são monetizados. Então, se o cara tá fazendo esses farms de visualização, né, essas fazendas de visualização... Quem tá perdendo dinheiro, que tá tendo que pagar um cara que não teve aquela visualização toda, é o próprio Google, né? O próprio YouTube. Então, pra proteger até a carteira deles, né? Eles fazem isso.
É, exatamente. As empresas ficam meio receosas também pra anunciar, porque...
Sim. Pois é. Não é gente de verdade, consumidor, né? Potencial consumidor que tá vendo ali o anúncio, né? Então é um sistema que, veja só, é um sistema causado pelo capitalismo que acaba prejudicando o próprio capitalismo.
Pois é. Né?
Uma coisa assim que eu acho que muitos fazem, né? Por que eles fazem essas fraudes? É porque eles sabem que às vezes eles confiam na música deles, mas sabem que é muito difícil chegar a um público maior. E aí achando que fazer isso, né, vai ser a hora assim, nossa, o cara ali conseguiu tantos números e tanta coisa. Então, pô, vamos chamar ele pra fazer aqui, pra tocar aqui no Festival X, né, pra fazer, tocar à tarde aqui no Rock in Rio, no Lollapalooza, e aí o cara, né, ganha uma moral, fica mais conhecido. Ou então, né, como acontece bastante com o sertanejo, sempre que aparece alguma coisa assim, vai para algum programa de televisão que é muito, muito assistido pelo público que curte o sertanejo, por exemplo. E aí o cara estoura lá. Talvez o cara esteja procurando isso, né? Não, não, não é só o temporário, mas a partir desse falseamento, ele alcança algo real, e desse algo real, talvez ele tenha uma carreira. Mas, mesmo assim, né, é bem difícil. Bem difícil isso acontecer. Bom lembrar vocês aí que todas as músicas que vão tocar aqui nesse programa hoje são músicas feitas por inteligências artificiais, tá? Ou então, artistas que são considerados robôs. Então fiquem atentos aí, tentem diferenciar um do outro. Alguns a gente vai falar, a gente vai falar. Mas enfim. Não, o próximo assunto que a gente tem pra falar aqui, que tem a ver com tecnologia, é o The Rise, né? O surgimento aí, o levante da inteligência artificial como uma forma de fazer música. A gente vai chegar na parte de indicar a música e tal, mas tem um caso aí que é fazer. Robôs, máquinas, né? Programas de computador, coloque assim. Não sei se o Gabriel vai me corrigir depois. Mas inteligência artificial criando música, né? A partir de machine learning, por exemplo. E isso já está acontecendo. Temos grandes artistas, por exemplo, Brian Eno, o último disco dele, se não me engano, Reflections, foi feito a partir de inteligência artificial, né? E a gente vai explicar como está funcionando por enquanto, mas basicamente isso já está acontecendo, máquinas fazendo música, né? Então, para discutir isso, eu acho que a gente tem que falar assim, como a máquina aprende música, né? Que, como toda máquina, ela é programada a fazer algo. No caso da inteligência artificial, aí o Gabriel me corrige se eu estiver errado, a grande questão é como fazer a máquina ter um pouco mais de autonomia e não só repetir o que está programado, mas ela aprender também alguma coisa e formar novos padrões. Seria isso, Gabriel? Mais
Sim.
ou menos? Tá por aí?
Sim.
Beleza.
Nessa linha mesmo.
Tá certo.
A grande questão interessante é a seguinte, assim, a gente a gente, quando a gente está um tanto distante desse tema da inteligência artificial, a gente pode achar que os computadores, eles passam a pensar, passam a ter a habilidade de compor uma música, por exemplo, com um poder metafísico espiritual. Mas na verdade não. Na verdade não é tão complexo, não é tão fora do que a gente pode entender assim. Na verdade, nós mesmos alimentamos as máquinas. E o machine learning, ele se dá, é um termo em inglês para aprendizado de máquina, né? Que é um termo bem que se explica, autoexplicativo, que se dá basicamente quando você alimenta essa máquina com dados. E, por exemplo, o mecanismo de recomendação que a gente vai falar mais tarde, você tem um certo tipo de dados, e para você que quiser que um robô, um algoritmo, componha uma música, você tem que alimentar esse algoritmo com certa quantidade absurda. A gente não está falando em quantidades pequenas nem grandes, são absurdas de dados, para que esses algoritmos possam tratar esses dados e, através desses dados, reconhecer padrões, reconhecer relações e poder tomar decisões sozinho, que é, no caso, chegar, por exemplo, uma ideia de harmonia. E aí você tem um começo de uma música. Então, basicamente, no robô compondo uma música, você tem que alimentar esse robô com ideias musicais, com ideias de como... basicamente, é o mesmo raciocínio que a gente tem, né? A gente, às vezes, precisa de um background, a gente precisa de conhecimento, uma bagagem, para que a gente possa tirar coisas novas. A máquina também, a gente, através do machine learning, a gente também está tentando adaptar isso para as máquinas. As máquinas puxam da experiência, do conjunto de dados referenciais, para criar coisas novas. Através dos padrões e das regras que ela aprendeu, ela chegar a resultados novos, diferentes.
Pois é. Isso aí que o Gabriel explicou, ele não é mais teoria, já é prática, isso sim, já está acontecendo. Vou citar aqui dois casos, na verdade alguns casos, né? Mas é o seguinte, tem um programa já chamado Ampere, A-M-P-R, que é um gerador de música open source, ou seja, código aberto, né, tal, que foi utilizado já este ano para fazer um disco pop inteiro, né? No caso, quem usou foi uma artista americana chamada Taryn Southern, que é, né, ela usou o Ampere para fazer a música dela. E como que fazia? Ela dizia o seguinte pro programa: eu quero uma música que tenha tanto tempo de duração, eu quero nessa velocidade, eu quero nesse tom, né, tal. Então ela coloca lá: eu quero uma música com 4 minutos e 20, em 112 BPMs, que é a velocidade, e em Lá menor. Ela dá essas informações, o programa faz essa varredura que o Gabriel falou que existe, né? Então ele pega essas ideias e cria as partes da música. Aí o que acontece? Com essas partes criadas, já sai quase que música pronta. Aí entra a interferência, né? No caso da Taryn Southern. O que ela fez? Ela pegou todas as partes criadas pelo programa, de acordo com o que ela pediu para ele fazer, e cortou as partes, né, que ela achava que ficavam melhores, tal, e reorganizou para dar uma música completa. Então foi isso, né? E o disco dela chama I Am AI, né? I Am an AI, que é Eu Sou Inteligência Artificial, em inglês, né? Não tem no Spotify, mas deve ter aqui no YouTube. Tô procurando aqui.
Pelo menos algumas músicas estão rolando no YouTube aí.
Estão rolando, pois é. Tem algumas coisas. Se você procurar por Taryn Southern ou INAI, né? INAI, você vai encontrar algumas coisas aí pra ouvir. Então dá uma ouvida aí. Vamos ouvir uma música da Taryn, que é a Break Free, totalmente feita por inteligência artificial. I wish I could touch beyond what I can touch. I wish I could feel beyond what isn't real. I wish I could imagine, yeah. There's more to who we are, there's more to what we down.
what I can smell. I wish I could taste beyond what I can taste.
Beleza, então tá aí a música Break Free, que foi totalmente feita por inteligência artificial. Então, pra lembrar, a Taryn ela usou o programa Amper, mas tem outros programas que fazem isso com preço relativamente barato, que é o Jukekick, o Groove IA, o Humtap, né? E são todas ferramentas assim que são muito boas, por exemplo, para cineastas, publicitários. E todo mundo que está numa indústria criativa que precisa de música original, mas feita de pedaços sem royalties, né? Que isso é importante. Por que esses caras precisam? Porque geralmente quando você vai fazer cinema, publicidade, ou sei lá, você tem um pequeno documentário para fazer, uma pequena apresentação e precisa fazer uma música para complementar, se você for contratar o Hans Zimmer para fazer... Cara, vai sair muito caro.
Pois é.
Né? Então essa...
Nacional, mais caro.
Esse, mais caro, pois é. E lembrando que o Hans Zimmer, embora seja um compositor clássico, ele faz tudo em programa digital. Então todas aquelas orquestras que você ouve, é tudo digital. Não tem nenhum violino tocando de verdade. Ele coloca tudo no computador e o computador interpreta como violino, como violoncelo e assim vai. Mas é interessante. Mas o que esses programas fazem? Eles pegam pedaços de músicas que estão por aí, que não tem royalty, não tem que pagar ninguém, só paga o trabalho do, né, da máquina. Você também oferece o que você precisa, né, de informação, o que você quer de informação na música, e ele faz para você. Então, por exemplo, cineasta, antes de contratar o Hans Zimmer, geralmente eles fazem um tipo de trilha sonora que é só para mais ou menos dizer o que eles querem naquela cena, e depois o cineasta contratado vai fazer a música original. Então eles poderiam usar isso para fazer esses pequenos pedaços de música só para ficar ali como, né, para dar uma indicação de como é a cena, como tem que ser a música na cena. Publicidade nem se fala, né? O cara tem um comercial para fazer aí super bonitinho com um cachorrinho, sei lá, para uma marca de banco, alguma coisa assim. Então ele cria uma musiquinha feliz tocada toda no ukulele, né? E faz e não tem que pagar ninguém, pagou ali os seus R$15 para fazer 30 segundos de música e coloca ali, e assim vai.
E Lucas, isso é uma coisa interessante, só abrindo um parênteses, isso é uma coisa interessante acerca da computação em si, porque a computação ela sempre foi pensada como um meio de automatizar processos mecânicos repetitivos, e por que não, sim, tediosos às vezes.
Sim.
E às vezes fazer música, manufatura, assim, para, por exemplo, publicidade, para cinema, que às vezes você tem que repetir uma série de padrões, pode ser chato para um ser humano. Mano, ele tem que abrir mão daquele componente criativo dele para seguir esses padrões. Então aí eu acho que colocando uma inteligência artificial, um algoritmo para fazer esse trabalho, fica interessante.
Perfeito. Aí entra uma outra questão, seguindo exatamente o que o Gabo falou, que é o seguinte. Tem um cara chamado Valéry Velardo, que ele trabalha numa empresa chamada Melodrive, que como o nome já diz, né, Melodrive, ele faz música automática não, né, mas feita por inteligência artificial também, por máquinas, né. E ele, esse cara, esse Valéry Velardo, ele compara o que está acontecendo com a música com a fotografia. Então ele fala assim que hoje todo mundo tem uma câmera. Se não for uma câmera de verdade, uma máquina fotográfica, tem um celular que é capaz de fazer fotos boas e melhores do que câmeras de 10 anos atrás. Né? Então a questão da fotografia, o meio de fotografar, ficou popular, popularizou, massificou. E ele diz também que nem por isso o profissional de fotografia deixou de existir. Existem fotógrafos profissionais. O que, que dá para argumentar aí nessa fala do Valéry? Que mesmo que o profissional de fotografia, já que foi o exemplo que ele usou, continue existindo, não tem exatamente o mesmo prestígio, né? A próprio formato de foto, embora seja extremamente valorizado hoje no mundo de rede social, de like, etc., da imagem e tal, geralmente as pessoas não veem mais o fotógrafo como necessário, porque uma foto que consegue 500 likes no Facebook de uma pessoa comum não foi feita geralmente por um fotógrafo, foi feita pela própria pessoa, uma selfie, né? Então isso tirou um pouco do prestígio do profissional, né? E talvez ocorra a mesma coisa com o compositor. É uma pessoa mais treinada em música, mas não é uma pessoa mais definitiva para a música acontecer, né? Então tem isso. E aí tem quem pensa, como o Gabriel acabou de falar, que é quem acha que a inteligência artificial vai servir mais como ferramenta de organização e automação de alguns processos do que exatamente de criação, né? E aí, só para dar um exemplo bem besta, na publicidade a gente usa muito banco de imagem. Então, se eu tenho um vídeo para criar, mas eu não tenho verba, ou o meu cliente não tem verba para bancar uma filmagem de tudo, né, de tudo que é exclusivo, a gente recorre a banco de imagem. Então, se eu preciso de uma imagem, vai, de um cachorrinho bonitinho, de uma família feliz na praia, de uma família margarina, ou de uma criança chorando, eu posso conseguir tudo isso em bancos de imagem. Aí eu compro todas essas imagens separadas, depois edito, contando uma outra história numa outra produção original minha, entendeu? Então, a comparação pode ser meio estranha, mas acho que a lógica é a mesma, assim. Eu tô pegando coisas que já existem, que outras pessoas fizeram, que estão por aí e tal, e tô fazendo uma nova composição dessas imagens em um outro contexto, colocando elas no mesmo contexto, né, para criar um produto final novo, né? Seria isso.
Eu tenho uma comparação também nesse sentido de inteligência artificial e tal. Uhum. Bom, eu não sei se eu poderia estar falando isso aqui, mas eu vou falar que é lá do meu trabalho. Uhum. Ninguém de lá vai ouvir, então tudo bem.
Atenção que agora o Bruno vai compartilhar segredos federais.
Segredos federais. A ideia do INSS daqui alguns anos ou décadas, eu acho que está mais para décadas do que para anos, porque é algo... É algo para se pensar no futuro, assim, né? Uhum. Digamos, Lucas trabalha numa empresa, só numa empresa, ele trabalhou e tal, por 35 anos, segundo as regras de hoje, né? Uhum. 35 anos, tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então o Lucas chega no dia que ele completou 35 anos, ele chega em casa, o correio, ou sabe Deus o que vai ser daqui tanto tempo assim, mas vamos supor que seja correio ainda, a hora que ele chegar em casa, ele vai abrir a caixa de correio e vai estar lá uma carta do INSS falando que ele está aposentado, porque ele completou os 35 anos. Exatamente. Uhum. Tipo, já tem direito, não precisa pedir, não precisa fazer nada. Deu o seu tempo, você já está aposentado. Uhum. É o reconhecimento automático que eles falam, né? Uhum. Agora, isso, claro, é uma inteligência artificial, né? Não teve nenhum ser humano que apertou um botão lá, fez você se aposentar, ou não partiu de você o pedido. O próprio sistema do INSS lá, né? A inteligência artificial ali que comanda os sistemas, viu que você já tem o tempo, compulsoriamente já te aposentou. Agora, para que isso aconteça, depende de uma série de fatores. E por que, por exemplo, o Bruno ou qualquer funcionário do INSS não vai ficar desempregado, né? Uhum. Porque para que esse sistema ele funcione de forma redonda, que haja o reconhecimento automático, nós temos que cuidar do cadastro das pessoas.
Entendi.
Né? Uhum. O cadastro tem que estar redondinho e tal, a contagem tem que estar perfeita. Se o cara de repente trabalha em algum lugar que tem períodos de insalubridade, isso um computador não vai saber fazer, entendeu? Então, tem vários fatores ali que dependem de uma ação humana que, de repente, uma máquina não vai conseguir fazer, né, esse tipo de análise criteriosa, digamos. E por conta disso é que a gente não perde o emprego.
Perfeito.
É. E eu acho que, não querendo já entrar nesse assunto, eu acho que é por isso que o compositor, ele nunca vai perder o emprego dele, porque, enfim, existe um fator muito mais maior, um fator de consciência, super consciência, que a máquina, ela não tem condição de compreender, né? Porque, enfim, ela é uma máquina.
Exato.
Eu acho que dá depois para até emendar esse assunto, né? Mas
tem, esse ponto aí. Tem um ponto, Bruno, que a gente vai falar na hora de falar da recomendação do algoritmo do Spotify, que a gente vai... A gente vai voltar nesse ponto aí, cara. Tem uma coisinha ali que dá pra voltar nesse seu assunto aí. Mas, uhum. Que na verdade, assim...
Que é onde entra a antropologia também.
Também. Que é assim... Que é o ponto onde talvez a gente vá ver que o futuro talvez quebre... Talvez... Quebre com essa necessidade de um humano pra avaliar. Talvez a máquina consiga. Porém... No momento, seguindo o seu raciocínio assim, de que precisa do homem ainda, a gente pode falar das flow machines, né, que saiu, é um artigo que saiu na Live Science, né, é um site de ciência e tal, e ele fala também da substituição, suposta substituição do homem pela inteligência artificial na música, e aí ele cita o flow machines, que é uma iniciativa da Sony, em um laboratório em Paris, que está tentando fazer a inteligência artificial aprender sozinha e compor músicas palatáveis. Então, não é música, por exemplo, experimentais, né, ou coisa assim. Tem o projeto do Google, que chama Magenta, que já fez ela produzir uma musiquinha pop e uma musiquinha clássica. A clássica foi toda baseada em piano clássico. Então, como o Gabriel tinha explicado, né? Forneceram para o Magenta do Google um monte de música clássica de piano, um monte, e ele analisou e fez a dele, né? Que é essa aí que você vai ouvir agora. Essa é uma música de piano clássico, né, que o Magenta do Google fez, né, vocês podem ver, é uma música até meio desprovida de sal e açúcar.
Realmente, eu também senti isso. Então, tem algo faltando aí,
tem uma alma faltando aí, falta o Ghost nessa shell, mas tá aí. Mas enfim, aí tem um outro processo, que essa foi totalmente feita por máquina mesmo, né, tocada, inclusive, e tal. Mas aí, o que acontece? Esse flow, voltando nos flow machines da Sony lá em Paris, aí entra a questão do machine learning, né? Que é o que o Gabriel tinha falado, que você dá muito material para a máquina e ela vai aprendendo e vai assimilando tudo aquilo. É isso, né, Gabriel? Resumindo, seria isso, né? Só retomando o seu ponto.
Sim.
Beleza.
É.
Que esse flow machines tem de diferente dos outros, assim, né? Ou alguma coisa diferente? Ele é um pouquinho parecido até com o que a Taryn Southern fez, mas é o seguinte, tem intervenção humana, decidindo o que fica, o que sai, o que tem que ser melhorado, né, e entre outras coisas, mas é o seguinte, tem um cara que está comandando esse flow machine em Paris, que é o Benoît Carré, que ele já lançou duas músicas em setembro, né, então aí, ó, né, 2 meses atrás, aí, mais ou menos, já estamos em novembro, então 2 meses atrás aí, que uma música é a Dead Scar, que é o seguinte, ele abasteceu o sistema dele de Flow Machine com as músicas dos Beatles e fez a inteligência artificial fazer uma música ligada a toda essa instrumentação e o estilo de composição dos Beatles. E aí a primeira música, que, né, que é bem popzinha, é a Daddy's Car, que você vai ouvir agora. Ouve aí a Daddy's Car. Essa Daddy's Car, ela é bem palatável, né? Ela foi feita pra isso. Ainda tem alguma coisa de francês nela, né? Ela não é totalmente pop, mas você enxerga muita coisa do pop de hoje em dia, inclusive, com um feel, né? Um sentimento bem nostálgico nela. Mas qual que é a sacada? Por que ela ficou desse jeito tão bem feita e tão diferente do Magenta? Porque o Benoit, quando ele fez a música, quando a máquina devolveu a música, a máquina devolveu uma música com harmonia, né, então a indicação dos acordes, a melodia e aí, né, indicação de ritmo, tal, etc. Mas perceba que o que essa Flow Machine fez foi realmente uma composição como quem escreve uma partitura. Então ele teve isso exatamente, uma partitura. Aí o Benoit Carré, que é músico de verdade, é um compositor e tal, ele pegou e gravou tudo. Então todo baixo, toda guitarra, violão, voz, letra, foi ele que fez e aplicou ao que o computador forneceu para ele baseado na música dos Beatles. Uma composição original baseada na escrita de tantas outras músicas, né, de um certo tipo que ele ofereceu à máquina. Então, o legal desse processo é que a máquina deu a composição e ficou pro Benoit Carré fazer toda a parte de instrumentação. Então ficou desse jeito aí que você ouviu. Ele também fez uma outra música chamada Mr. Shadows, mas aí ele ofereceu outros tipos de compositores, né? Compositores americanos, do tipo Irving Berlin, Duke Ellington, George Gershwin, Cole Porter, né? Então ele ofereceu esses autores, né, esses compositores para a máquina, e saiu Mr. Shadows, que é muito mais alternativa. Você vai ouvir agora Mr. Shadow. Those wings are long. It's time. It's almost sinking.
Oh,
Eu gostei mais.
Você gostou mais da Mr. Shadow? Então.
Eu achei a Daddy's Car lá. Eu não sei, ainda acho que é música de robô, sabe? Eu não sei explicar assim, mas, né, até porque eu não entendo, não sou entendedor de música e tal, mas ela tem muita coisa dentro dela, assim, ela condensa muita coisa dentro dela. Nem sempre as conexões que ela faz são palatáveis, apesar de se vender, né, da ideia do projeto ser criar uma música palatável. Acho que ela teve tanta coisa assim, tanta coisa condensada nesse sentido, que exagerou. Então, em muitos pontos, não, né, a hora que você acha que de repente vai ter uma tranquilizada na música, ele joga uma coisa ainda mais do que o que estava tocando, daí fica exagerado mesmo. Então, não gostei. Essa experimental já achei bacana porque ela é experimental e, por exemplo, o fim dela também é muito diferente, assim, e uma coisa que de repente estaria no meio da música está no fim, sabe? E aí, de repente, pela alimentação, né, o tanto de artistas que o francês ele alimentou o sistema, né, tanto de artistas diferentes, fez com que a programação ali pegasse e fizesse uma salada louca. E a partir disso é que dá para de repente criar um negócio inusitado, digamos, né?
Sim, exato. Essa Mr. Shadow eu achei que poderia entrar fácil num CD daqueles mais experimentais do Sufjan Stevens ou então do Bon Iver, sabe? Podia entrar fácil, assim que daria certo. Já a outra...
Tem um silêncio no meio, né? Tem silêncio. Assim, sim. Também legal.
Sim. Já a outra, né, Daddy's Car, eu acho que poderia entrar muito bem naquele CD Colors do Beck ou então em qualquer CD produzido pelo Greg Kurstin. Né? Só fazer uma piada aí.
A partir do que o Bruno falou, é uma coisa interessante que a gente discute dentro da... sobre inteligência artificial, sobre esse avanço, né? Essa questão do reconhecimento humano, né? Que é sempre importante. Nós, como humanos, sempre, querendo ou não, a gente sempre acaba reconhecendo o que é humano e o que não é, ou tentando reconhecer, né? Aí, por exemplo, a gente está avaliando essas músicas como sendo algumas mais orgânicas, outras mais robotizadas e tal, porque sempre vai ser estranho pra gente aquela coisa mais padronizada. A gente sempre vai buscar tentar encontrar nas músicas esses elementos orgânicos, essas imperfeições orgânicas que são tão comuns da produção humana, de quando a gente senta para fazer. Então, por isso que eu também acho que o compositor, a figura do compositor, a figura do intérprete sempre vai ser importante, independente do avanço tecnológico.
Então, nesses dois casos, o que me chamou muita atenção e o que eu acho que fez eu achar muito interessante é porque, bom, a música ela foi feita em teoria pela máquina, em teoria mesmo, né? A teoria musical dela mesmo. Ela fez as notas para a melodia, escolheu a progressão de acordes, o ritmo e tal, né? O compasso e tal. Mas foi o Benoît Carré nessas duas músicas que tocou tudo. Então, esse fio humano na hora de tocar o baixo, de tocar a bateria, de cantar, eu acho que está presente. Ou vocês acham que não? Vocês acham que mesmo assim, mesmo sendo um humano tocando tudo, ficou ainda meio engessado de alguma forma robótica? Porque eu curti muito assim, ele tocando tudo. Me deu uma impressão muito diferente da composição, inclusive.
Então, a dinâmica que existe nessa questão de, por exemplo, você ter um compositor e um intérprete. Um cara que compõe e outra pessoa que interpreta. Sim. Quando a pessoa interpreta, ela coloca as suas nuances, as suas pessoalidades naquele material, que não, sim, foi composto por ele.
Exato.
Então, basicamente, é a mesma dinâmica.
Exato.
Eu sei que o que eu posso falar agora, de repente poderia falar mais pra frente, mas já vou jogar já isso. É meio que uma piada, mas de repente a gente pode raciocinar sobre isso de uma forma humana, talvez. É engraçado, né? Eu tava pensando na questão da inteligência artificial, né? É que assim, eu não sou. Eu gosto de ler sobre e tal, mas eu não tenho a mesma. Eu não sou tão fã assim quanto algumas pessoas que leem e vem, leem livros sobre isso, tanto ficção, não ficção. Para mim é um assunto tranquilo, assim. Eu não vejo, sei lá, um robôs. Para mim isso é ficção, robôs, sei lá, superando a consciência humana e de repente escravizando, né, os humanos. Eu não penso assim, sabe? Mas daí eu tava, né, e algumas pessoas até usam o argumento, ah, mas um robô conseguiu vencer um maior xadrezista, é isso?
Enxadrista.
É isso. Enxadrista do mundo, tal, né? Isso há muito tempo atrás até, né? Já tem, acho que já deve ter
uns 20 anos,
umas duas décadas isso.
Isso.
É. E assim, pra mim é ok, eu acho que, por exemplo, uma máquina venceu um homem num xadrez, eu acho que é super possível, porque olha a quantidade de armazenamento de jogadas possíveis a máquina pode fazer. É, aí vamos supor, uma máquina pode, olha a piração onde eu vou chegar. A máquina, ela pode, de repente, criar uma partitura, assim, escrever uma obra, uma ópera ou uma obra clássica tão potente quanto um Chopin, um Bach, todos esses clássicos aí. Eu acho que pode, tipo, dependendo da quantidade de informação que se, né, que se coloca ali naquela máquina, ela vai conseguir desenvolver uma partitura à altura, assim, né? Mas daí eu tava pensando, por exemplo, como é que a máquina vai conseguir criar uma música da qualidade, do nível de imaginação e esquizofrenia que se tem a partir de repente, do Creu, ou Aí Se Eu Te Pego, ou O Seu Sorriso Me Deu Onda, sabe?
Uhum.
Isso é muita abstração para um robô conseguir chegar nesse nível e poder fazer uma música assim, sabe?
Uhum.
Por mais lixo que se coloque nela, enfim, já tô partindo no pressuposto elitizado da música, mas o quanto de lixo que se coloca ali para ela poder, de repente, criar alguma coisa. Vai criar um negócio bobo, idiota, e ninguém vai gostar, entendeu?
Uhum.
Então aí tá esse fator, assim, o fator do surpreendente, do imaginário, que são coisas que a inteligência artificial nunca vai conseguir reproduzir, do meu ponto de vista, e partindo de algumas leituras que eu já fiz sobre o assunto e sobre a visão das ciências sociais sobre isso.
É, eu acho que é um bom ponto aí pra gente ficar, deixar essa interrogação no ar, né? Ou não, ou exclamação, depende, né? Como a pessoa encara. Porque é uma coisa que tá começando a aparecer agora, né? Então, estamos mostrando músicas lançadas em 2017 aqui, né? Tipo, Brian Eno, Atari Southern, essas duas músicas do Benoit Carré ali, do Flow Machines, né? Que é da Sony em Paris. É tudo 2017, é tudo de ontem, de hoje. Então tem muita coisa pra acontecer e a gente não sabe onde vai parar, né? Esse machine learning todo, onde vai parar. Mas é um ponto interessante que o Bruno abordou, porque realmente, né? Será que consegue... A máquina, ela abstrai ela consegue fazer essa abstração a partir do que o humano já fez, né? Então, quando que ela vai conseguir aprender o suficiente para que ela não tenha mais que se basear no Creu, ou nos Beatles, ou na Anitta, para criar uma coisa dela, né? E fazer isso com o que todos os seres humanos já fizeram, né? Será que um dia ela vai criar timbres também?
Uhum.
Que é o que o humano faz, né? Junta som, distorce, etc., para criar novos timbres, né? Então tem bastante coisa pra gente ficar de olho aí.
É, eu acho que não. Eu acho que Quer dizer, é difícil falar se mudia ou não, né? Mas a especulação que a gente faz é que não, porque o fator humano sempre vai ser importante. E existe essa diferença entre humano e robô, e humano reconhece humano, acho que vai ser fácil, assim. Não fácil, vai. Pode ser difícil até em algumas situações, mas sempre vai ser possível que o humano reconheça um humano do outro lado. Mas essa questão é interessante, porque, por exemplo, tem muita pesquisa sobre isso, né? Se gerar, criar imaginação na máquina, né? Capacidade de imaginar, capacidade de ir além. Mas como você falou, aí teríamos que criar uma nova... Temos uma nova abordagem para fazer com que a máquina crie algo por si mesma, já que ela sempre cria baseado em algo que a gente dá para ela. Uhum. Isso é sempre foi assim. Então acho que teria que evoluir daí, ser algo mais evoluído ainda do que o machine learning que a gente conhece.
Perfeito. Tipo, a capacidade de processamento da máquina, fazer contas da máquina, é gigantesco, já superou o humano. O humano não consegue fazer conta com uma máquina, né? E contas complexas, muito complexas. Então, se for baseado nisso, e dependendo das mudanças que vierem, forem baseadas nisso, né, se tudo conseguir ser resumido à matemática, no final das contas, é difícil, mas se conseguirem fazer isso, pode ser que a gente tenha aí máquinas compositoras bem competentes, assim, sabe? A próxima Hans Zimmer pode caber num pendrive. Sei lá.
Outra coisa importante de dizer é que, diferente do nosso trabalho, quando a gente senta para compor, é um trabalho artístico, né? Uhum, e o trabalho de uma máquina é um trabalho estatístico.
Sim, vou bem
lembrado. Você pega um conjunto de dados e você tira padrões, é um trabalho estatístico, matemático. E então é diferente, assim, a abordagem.
Terceiro tema aqui que a gente tem para falar, né, é sobre o algoritmo do Spotify e principalmente o algoritmo de recomendação do Spotify. Só para vocês terem uma ideia, o Spotify tem 14 milhões de usuários hoje em dia e 100 mil que usam a Discover Weekly ou Descobertas da Semana, né? E aí a gente vai tentar falar aqui como funciona o algoritmo e como funciona o Discover Weekly né, Descobertas da Semana do Spotify. Gabriel, aliás, vocês usam o Discover Weekly, né? Descobertas da Semana, vocês usam essa ferramenta do Spotify? Ou não mais?
Eu fico muito chateado quando o Spotify coloca uma banda que eu já tô ouvindo pacas a semana inteira.
Tudo bem. É engraçado que se eu for comparar entre o Last FM, né, como eu tava comentando antes, e o Spotify, o do Last FM era mais preciso. Porque ele me indicava bandas brasileiras, internacionais, né? E eu vejo que o Spotify me indica muito bandas internacionais e de um certo tipo de música. Mais no Dream Pop.
Indie.
É muito específico, assim.
Tem isso também, ele meio que vicia algumas vezes.
Pois é. Eu percebi isso também, igual vocês, assim, e dei uma paradinha de vez em quando, assim. De vez em quando eu vou lá, mas de vez em quando eu não vou também. Às vezes eu não vou.
Mas eu percebi
exatamente isso que vocês estão falando.
Mas eu não sei vocês, mas eu também uso o Discover, que é aquela aba que você coloca lá. Discover, e ele te sugere baseado no que você ouviu. Eu uso mais o Discover do que a playlist Descoberta da Semana. Né?
Pois é.
Discover, eu descobri preciosidades, assim, coisa que já resenhei, coisa que cara, eu uso até hoje, ali no Discover. É bem legal.
Mas eu tô falando do Discover mesmo. Descobertas da Semana eu uso também, mas o Discover...
A gente tava falando da playlist mesmo, a Discover Weekly.
Ah,
a playlist.
Foi, então.
Não, tranquilo.
Eu já falei do...
Discover a outra ferramenta. Não, tá tudo certo. Faz parte também. Ô, Gabo, você queria falar como funciona o algoritmo? Porque aqui, sobre a Discover Weekly, eu meio que resumi aqui os três métodos conjuntos que eles usam. Não sei se você quer falar do algoritmo no geral, como é que você quer falar aí?
Eu vou falar assim, em termos, usando uns termos mais técnicos, mas que não sejam tão difíceis.
Beleza.
É, e relacionando com outras tecnologias que a gente vê por aí.
Uhum.
Basicamente, o mecanismo de recomendação é o mesmo mecanismo de, que é usado, por exemplo, para fazer um robô compor uma música. Aquilo que eu já expliquei, né? Você dá uma base de dados, ele vai, através disso, processar, tratar, dar uma tomada de decisão, que é, no caso, te recomendar alguma coisa. E aí ele faz isso a partir de três passos. Um deles é o passo mais, digamos assim, intuitivo, né? Que é analisar o comportamento do usuário e o comportamento dos usuários relacionados. Então a gente vê não só no Spotify, mas a gente tem também no YouTube, tem no Netflix. E é muito comum, é o mais intuitivo que você tem. Você analisar... e é aquilo que eu falei, né? Da questão da a gente mesmo que alimenta. Porque quanto mais a gente usa e quanto melhor a gente usa, mais inteligente o algoritmo fica. E mais ele conhece a gente.
Sim, e só para deixar claro, Gabo, esse método, né, que é o primeiro, chama filtro colaborativo.
É mais ou menos também, é o mesmo raciocínio que o Google usa, o buscador Google usa. Né? O Google, ele junta todos os seus dados, e ele faz essa análise, digamos assim, para chegar a resultados melhores para você nas suas pesquisas. E ele faz análise com relação a usuários parecidos e análise com relação ao seu comportamento e aquilo que você dá para ele de informação.
Uhum.
Aí tem outros métodos que são mais interessantes do ponto de vista computacional, que é o método 2, né, que é o processamento de linguagem natural, que é uhum. sensacional. É um método que você, que o algoritmo ele vai simplesmente pegar os seus artistas que você ouve e ele vai... buscar na internet informações de texto sobre o que tem sido falado sobre aquele artista, sobre artistas relacionados. Através disso ele vai chegar a recomendações. E é sensacional porque esse algoritmo ele vai pegar esses dados que estão existindo na internet, são imensos, são absurdos e muitas vezes bagunçados e requer toda uma ciência que a gente chama de ciência de dados, né, para você tratar aquilo, entender aquilo e chegar a um resultado que é uma recomendação.
Ô, Gabo, só para explicar esse processamento de linguagem natural, o que, que o Spotify faz, basicamente? Ele varre a internet em busca de informações sobre artistas, músicas e álbuns, né? Então é como se ele escaneasse Sim. os textos que a gente escreve no escutaessareview.com, né? Aí ele vê que adjetivos são usados, em quais contextos eles são citados, quais outros artistas estão citados juntos com aquele que ele está procurando, né? Quais são os outros nomes que aparecem. Ele vê também o quanto falam desse artista, dessa música, desse álbum, né? E aí traz esse cruzamento de dados para a plataforma, né? Então ele faz uma tabelona cheia, né, com o artista, faixa e álbum, cheia de com esses adjetivos, outros artistas relacionados, qual é a cena, o que estão falando sobre isso. É mais ou menos isso, uma grande tabela para cada um desses elementos.
Aí não precisa dizer o quanto inteligente essa abordagem é, né?
Uhum.
É quase que mais ou menos uma pesquisa de campo.
Sim.
Pode ser assim.
E é importante também...
Você vai chegar a perguntar... Oi?
Não, fala assim que é importante ressaltar também que esses dois primeiros métodos, né, o filtro colaborativo e o processamento de linguagem natural, eles acabam pegando muito artista que é muito conhecido, né? Porque é o que o pessoal mais ouve, então é o que ele mais pesquisa. Então, acaba trazendo muita coisa, muito artista grande para esse contexto, né? O colaborativo é aquele que você troca experiência. Então, tem um usuário escutando um certo tipo de artista, né? E tem você escutando um certo tipo. Se vocês batem os gostos, mais ou menos, ele vê o que um está ouvindo a mais que o outro e tenta cruzar essas coisas para falar... Ah, então, esse público pode curtir, esse cara pode curtir isso aqui que ele não está ouvindo e esse outro, aquilo lá, que ele não está ouvindo, né? Então, esse cruzamento do filtro. Mas pode ter muita coisa conhecida aí no meio. O terceiro método é interessante porque é onde vem as músicas desconhecidas, que é o grande tchan do Discover, ou, né, mais precisamente, da Discovery Weekly, né, Descobertas da Semana, playlist. Quer falar Sim. do terceiro método aí? Manda ver, Gabo.
Sim, o terceiro método o segundo é bem interessante em termos de computação. O terceiro ainda mais porque usa a tecnologia que é uma das mais sensacionais já criadas, que é a tecnologia de redes neurais, que é uma tecnologia que busca basicamente fazer o computador raciocinar assim como a gente raciocina com os nossos neurônios, uma estrutura de neurônios artificiais, algo do tipo assim. E através disso, o algoritmo ele vai analisar músicas mesmo, arquivos de áudio, chegar a conclusões de recomendações. Então é um trabalho muito mais, digamos assim, mais próximo do que a gente faz mesmo quando a gente ouve, sei lá, vamos ouvir um artista que alguém recomendou, a gente vai buscar como é que a gente vai raciocinar para buscar o que a gente gosta ali. É assim que o algoritmo pensa.
É, então, esse método, né, que é o modelo de áudio cru, nesse terceiro método, é isso aí mesmo. O cara ele pega a faixa que chegou, não interessa pra ele se é uma faixa popular ou se é uma faixa totalmente underground, né, não faz essa distinção, e ele tenta, o programa, a máquina ouve a música e tenta categorizar. Então ele vai pegar, por exemplo, né, por exemplo, qual é o tom da música? Qual é o tempo dessa música? Qual é o compasso? Qual é a altura do som? Ela é mais agitada, menos agitada? É mais alta, explosiva? Não é? E aí, por isso, ele vai categorizando. E aí, o interessante é isso. Ele não faz distinção nesse método, né, de análise de áudio, né, pela rede neural, se é conhecida ou se não é. E é por isso, né, que ele relaciona, ele vê com o que pode mais se conectar, o que mais pode relacionar. E aí vai aquele monte de música desconhecida, que tem, sei lá, só 50 pessoas que conhecem no mundo e caem na sua playlist, né? E é isso o grande tchan dessas playlists aí do Spotify, de recomendar gente nova e gente que você nunca ouviu falar e que, sei lá, pessoas da Noruega, que nem na Noruega são famosas.
Esse é o grande tchan. E eu acho que o que diferencia esse algoritmo do Spotify de outros algoritmos que focam mais, por exemplo, em recomendar o que está quente. A gente vê muito isso no algoritmo do YouTube, né?
Aham, uhum, sim.
Mas o que está quente, o que está rolando e tal, de tá em alta. Mas, assim, às vezes a gente quer ver o melhor conteúdo, não necessariamente se ele está em alta. A gente quer ver o melhor conteúdo pra gente, personalizado. É algo mais pessoal, conversa mais.
Aí entra aquela relativização, né? Porque, primeiro, se você tá no YouTube e ele mostra o que tá quente, ele tá mostrando só o que tá mais famoso e esquece de mostrar aquele tesouro escondido. De outro lado, a gente tava conversando aqui sobre essas playlists do Spotify de descoberta, e ao mesmo tempo que ele traz coisas desconhecidas pra gente, né, que seria o tesouro descoberto, ele acaba fazendo tudo isso de uma forma meio que não muda muito, né, fica sempre batendo quase numa mesma tecla. E aí a gente acaba ficando no nosso mundinho. São artistas diferentes, mas tipos de sons iguais.
Pois é.
E esse é um problema.
Isso é um problema, mas você pode meio que contornar isso também. E como é que você faz isso? Você tem que dar mais informações ao Spotify, do seu gosto, por exemplo. Uma forma de fazer isso é criar playlists, por exemplo.
Uhum.
Se você criar suas próprias playlists, você torna mais fácil o trabalho do algoritmo. Tanto que na nova atualização, o algoritmo sugere músicas para sua playlist, né? Quando você está criando lá. Então, justamente, porque fica bem mais fácil para eles entenderem, categorizado o seu gosto, como você imagina. Pensa e categoriza cada coisa que você ouve e tal.
Perfeito. E aí, só para, acho que encerrar, não sei, mas só para fazer a ponte que eu falei que eu ia fazer, né, com o que o Bruno falou lá do INSS, né, que por enquanto precisa do ser humano para saber categorizar se o trabalho do cara é insalubre ou se não é, e tal, 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 e, né, todos aqueles pormenores que fazem que na verdade pesam na hora de aposentar uma pessoa. Era isso que eu ia falar, Bruno, porque esses métodos do Spotify relacionados à música já mostram que a máquina pesquisa sozinha, analisa sozinha, né, ela foi ensinada a fazer isso, para automaticamente fazer esse trabalho todo que não tem muita intervenção humana. A intervenção humana aqui fica, na verdade, na hora de organizar isso e de programar a máquina. Mas a máquina vai lá, ele pesquisa sobre tal artista, ele vê o que está sendo relacionado a tal artista para poder indicar outros artistas parecidos a quem estiver ouvindo aquele artista, né? Então, se eu estou ouvindo, sei lá, Metallica, ele vai ver que tem alguma relação com o Megadeth, e aí ele vai indicar o Megadeth para quem está ouvindo Metallica. Eu acabei de fazer a comparação mais óbvia possível da história do metal. Mas ok.
Então, mas eu ainda acho bem falho, assim, porque vocês apontaram algumas coisas aí também, né, já no meio. Por exemplo, teve a questão que eu falei nem é da descoberta da semana, mas é da Discover, né, que ele mostra só um tipo de estilo musical, assim. E daí ele mostra, e ele mostra, às vezes, os lançamentos que você gostaria de ouvir e tal, partindo desse algoritmo mais consistente. E ao mesmo tempo ele mostra ali na descoberta, ele dá uma, assim, 70-30, assim, digamos, né, um percentual. Os 70 são bandas já conhecidas e os 30 são bandas que, de repente, são uma surpresa até pra gente, né? Uhum. Gente que curte conhecer coisas novas e tal, a gente se surpreende e acaba, né, conhecendo alguma coisa que nunca iria passar pelo nosso radar. Eu acho que ele é falho porque ele precisa melhorar, por exemplo, essa questão, de repente, eu quero só coisas novas, eu quero de repente conhecer mais bandas de heavy metal, né, nessa semana do que indie ou folk, eu quero conhecer mais banda brasileira do que banda internacional, eu quero conhecer uma banda de Manaus e não São Paulo, do eixo Rio-São Paulo, e não sei, sabe, nesse ponto, eu quero conhecer mais banda nova do que banda que já é famosinha. Eu acho que ele tem que... O algoritmo aqui, ele tá... isso entrando em paralelo aqui, né? Eu ainda continuo acreditando que a máquina, o algoritmo, a inteligência artificial, ela é somente imitação, né? Então, tem um sociólogo, né, da época do Durkheim, né, que chama Gabriel Tarde. Ele trabalhava muito a teoria da imitação. O robô nada faz mais do que uma imitação do que o ser humano pensa e
enfim,
a forma como ele age, né?
O Alan Turing também falava isso.
Alan Turing.
Sim.
O inglês.
Turing.
Quase que um papo pra gente, né?
Legal.
Para a inteligência artificial.
Tem um filme. Legal. Tem um filme que fala um pouco sobre ele, como ele criou o primeiro computador, né? Bem interessante. Uhum. Chama O Jogo da Imitação, é isso?
O Jogo da Imitação.
Ele foi o primeiro cara que, basicamente, o primeiro cara que criou a ideia de... que publicou a ideia de que as máquinas poderiam pensar. E na época era loucura, 1950.
Uhum. E daí eu fazendo um paralelo também, usando um pouco das ciências sociais de uma forma bem leviana, e se alguém também das ciências sociais estiver ouvindo isso, eu, além de estar desempregado, ainda vou perder meu diploma de ensino superior, mas vamos fazer outro paralelo, que é na antropologia. Eu lembro muito bem das aulas de introdução, e a professora Lúcia Morales, que é uma baita de uma professora de antropologia social, ela desenhava no quadro, assim, né, o fator biológico e o fator social, digamos. E no meio disso, o que o humano tem de... O que o humano tem que, por exemplo, os animais não têm, né? Por exemplo, as abelhas, né, têm lá a vida em sociedade, mas elas agem, de repente, elas têm ali uma comunicação muito particular e tal, mas elas agem somente pelo instinto, né? O que diferencia o humano dos animais, por exemplo, é a cultura. Esse fator cultural é que, de repente, te dá a possibilidade que, por exemplo, estava falando do xadrez lá. Se você pegar e colocar uma máquina para jogar pôquer, de repente ela pode ganhar de você, porque, enfim, ela vai perceber, de repente, que você está suando, né, vai saber que você está blefando e tal, por comportamentos que ela já percebeu em outras situações, mas, de repente, duas pessoas combinam um sinal, um estalar de dedo, uma piscada diferente, que é uma coisa que ela não sabia até então, que ela não estava programada para isso, e numa dessas as pessoas combinam ali um sinal e conseguem ganhar da máquina, sabe? Então esse fator aí de surpresa, né, de repente o jeitinho brasileiro ali de resolver alguma coisa, a máquina já não vai conseguir detectar, e acho que essa é a diferença, assim. É por isso que, sabe, a parte de inovação, de cultura e do fator surpresa e tantas outras palavras que eu poderia usar aqui agora, até melhores do que essas, é que diferencia.
Ô Bruno,
e por isso, mesmo assim, não vai ser exato nunca um algoritmo, qualquer coisa.
Ô Bruno, rapidão,
tecnológica.
Só te cortando rapidinho, essa questão aí do poker, por exemplo, foi o que aconteceu com o xadrez. A máquina aprendeu e ia aprendendo os movimentos novos no xadrez cada vez que jogava. E isso foi montando um banco de dados de possibilidades matemáticas que ele poderia usar em a cada rodada. Então, mesmo com sinais, mesmo com toda a intuição humana e o fator surpresa, a máquina bateu o ser humano no xadrez após aprender com as derrotas. Mas chegou para o ponto que ela aprendeu. Ela formou um banco de dados que conseguiu prever todos os movimentos ou saídas para todas as situações. Pelo menos até aquele ponto que foi proposto. E é aí que está o grande tchan do negócio, né? Até onde isso vai? Até onde esse aprendizado pode ir? Até onde essa coleta de dados pode ser o grande diferenciador, né, em tudo isso?
Eu ainda tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que ainda existe esse fator cultural, assim, que é um fator surpresa que acaba desmontando qualquer máquina.
Uhum. É, o emocional também. Questão do emocional também.
É, questão emocional, né? Enfim, apesar de eu ter chorado muito com o homem bicentenário.
Caramba.
Enfim, é isso. Fiquei com essa última frase.
Muito bem, ótimo.
Não precisa nem, né? Se eu fosse uma máquina, talvez eu terminasse com uma frase melhor, mas termino por aqui.
Se você fosse uma máquina, você teria todos os livros de Voltaire na sua memória interna, e teria
exatamente.
Pego, né?
Teria eles aí em segundos se buscariam uma palavra exata.
Exatamente, olha só. Muito bem, acho que é isso aí. Fechamos?
Sim, né?
Fechado, tá, então. Então, beleza.
Bom.
Bom, galera, então foi esse aí o episódio 57, Música, Robôs e Inteligência Artificial. Espero que vocês tenham curtido esse papo aí, bastante filosófico, bastante novidade, tudo muito 2017, né? E tudo, e muitas coisas aí meio Black Mirror, né? Tanto da aprovação social, né? Aprovação social e tal, e como fakear, falsear essas coisas, até os limites aí, né? Culturais e matemáticos da inteligência artificial. Vamos ver o que o futuro aguarda, a gente vai continuar acompanhando. E as músicas que vocês escutaram aqui ou foram feitas, compostas por inteligência artificial, ou são de artistas que de alguma forma são robôs. Então fique de olho aí, fique esperto. Então é isso, então lembra lá de acessar sempre escutaessareview.com, facebook.com/escutaessareview, instagram.com/escutaessareview e escutaessareview, tudo junto lá no Spotify para ter acesso às playlists. Fica de olho, segue o perfil, porque semana que vem tem podcast temático e uma playlist para seguir esse tema. Então fiquem por aí, fiquem aí, acompanhem, que vai ser bem legal. E também estamos, o nosso podcast está sempre no iTunes e nos melhores agregadores de podcast do Android. Beleza? Vamos nos despedir.
Um grande abraço a todo mundo que ficou até o final. Acho que esse episódio foi bem interessante, a gente conseguiu trazer essa interdisciplinaridade, né, entre a profissão de cada um aqui. Acho legal isso. Ficou bem muito conhecimento, muitos termos, mas é bem interessante, assim, aplicado para a música, a visão de cada um. E espero que vocês realmente tenham aprendido muita coisa aqui desse episódio. E o resumo do que o Bruno falou é o seguinte: o melhor, mesmo que os algoritmos do Spotify ou do Last sejam ótimos, o melhor mecanismo de recomendação ainda vai ser escutar essa review.com, que é feito por humanos.
Isso!
Essa frase, foi feita pelo Gabriel Sacramento, um humano.
Isso aí. Muito bom.
Então, gente, agradecemos aí a audição de vocês, sejam vocês robôs, pessoas ou animais, ou extraterrestres, de repente. Deixem seu like sincero nas páginas do Escuta Essa. Seja esse like do Facebook ou do Instagram ou do Spotify. Ouçam as playlists sinceras do Gabriel, não tem jabá nenhum ali. Realmente é o que a gente curte ouvir. E é isso, gente.
Falar. Hã? Tá, uma vez eu ouço tudo o que eu coloco nas playlists. E sim, eu ouço.
Ele ouve e ninguém paga nada pra ele poder colocar os artistas que estão ali. São realmente bons. Enfim. Eu achei que, de repente, o Gabriel iria defender as máquinas, mas ele não defendeu. O Lucas defendeu até um pouco mais do que ele.
Eu vi o Exterminador do Futuro, que é isso.
É isso, gente. Eu agradeço a oportunidade e até a próxima. Um abraço. Amo vocês. Lembrem-se disso.
Isso aí. O Bruno não foi programado pra dizer isso, eu queria dizer, só avisar, hein? Bom, galera, obrigado.
Foi tipo de espontânea.
Foi espontânea.
Haters and lovers.
O Bruno foi aprendendo também a amar os ouvintes conforme ele foi fazendo os podcasts aqui. Foi um human learning. Bom, galera, obrigado aí por ouvir o episódio 57 e voltem aí para o 58. E para terminar daquele jeito bem irônico, assim, que a gente gosta de terminar de vez em quando, igual o episódio lá do Liam Gallagher, né, contra o Robert Plant, vamos ouvir aí uma faixa do Daft Punk, né, que afinal são dois robôs também, e a música é Human After All.